32ª Reunião Ordinária, 12 de setembro de 2017.
Convido a todos para ficar de pé para fazer a nossa oração inicial.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada. Presente.
Presente. Presente. Presente.
Presente.
Marco Moraes, Vila Boa.
Presente.
Evandro Reis Carvalho.
Presente.
Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Convite para a 8ª Agrileite. Uma realização da Universidade Federal de Lavras, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Será no dia 28 de setembro de 2017, a partir das 12 horas, no Centro de Desenvolvimento e Transferência de Tecnologias, Fazenda Palmital, UFLA, município de Jaci, Minas Gerais. Os senhores vereadores têm aí o convite, dia 28 de setembro de 2017, a partir das 12 horas, a 8ª Agrileite. O ofício número 198/2017, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Ela vem responder um pedido, um requerimento feito pelo vereador Gabriel Penha dos Reis. Venho encaminhar até Vossa Senhoria a documentação solicitada pela Ilustríssima Casa de Vereadores, o pedido dos nomes dos beneficiários referentes às doações de cesta básica e a listagem dos beneficiários do programa Bolsa Família. Ressaltamos que tal listagem de cesta básica trata de benefícios cedidos no decorrer do período de janeiro a agosto, não sendo de forma contínua, uma vez que trata de um benefício eventual, conforme regulamentado pela Lei Municipal 1192 de 2013. Reforçamos que todos os beneficiários de cesta básica tiveram que realizar seu cadastro no CadÚnico, programa este que caracteriza as famílias de baixa renda, seja de extrema pobreza ou pobreza, viabilizando maior transparência em decorrência das liberações. As famílias hoje são acompanhadas pelos técnicos, assistentes sociais e psicólogos para que possam assim auxiliar na estruturação tanto social e psicológica, uma vez que temos plena consciência da crise que passamos de forma macro em nosso país, acarretando principalmente em municípios de pequeno porte. Na parte das famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, temos 336 famílias beneficiárias do programa, com transferência de renda variáveis de acordo com a composição familiar e a faixa etária dos filhos envolvidos, crianças e adolescentes. Mas lembramos que o papel da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social é cadastrar, recadastrar e orientar referente às condicionalidades do programa. Dentro deste processo, as informações são autodeclaratório referente às rendas informadas pelos responsáveis do núcleo familiar, pois tal avaliação de entrada e saída do programa é realizada pelo governo federal. Aproveitamos a oportunidade e convidamos todos dessa casa para participar da reunião junto aos grupos de beneficiários que se realizam a partir do dia 19/6/2017, às 8h30, que trabalha as condicionalidades e tira dúvidas dos beneficiários. Desta forma, contamos com o apoio dessa casa que nos auxilie neste momento de crise para que possamos atender com melhor ênfase e qualidade os nossos munícipes, ao mesmo tempo trabalhar o fortalecimento dessas famílias para que possam sair do seu estado de vulnerabilidade temporário. Nada mais havendo, subscrevo-me, nos colocando à disposição para novos contatos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Fabiana Evangelista Carvalho, secretária municipal de Desenvolvimento Social. Então foi entregue ao vereador Gabriel as relações e o vereador está fazendo um outro requerimento que prevê ser lido. As proposições dos senhores vereadores. Ofício número 217, subscrito pelo vereador Rodrigo Douglas Vilas Boas. Requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito solicitando que este determine serviços de poda de árvores e limpeza nas margens das estradas e sinais do município, seja com mão de obra própria da prefeitura, seja através de contratação de uma empresa para executar tais serviços, vez que várias pessoas lhe fizeram este pedido, tendo em vista a situação das estradas da zona rural, onde o leito carroçável está se estreitando, dificultando o tráfego e oferecendo risco de acidentes envolvendo veículos e pedestres que nelas transitam. Indicação número 218, subscrita pelo vereador Evandro Reis de Carvalho. O vereador que esta subscreve, tendo em vista pedido de apoio do senhor prefeito aos vereadores por ocasião do ato cívico do Dia da Pátria, para buscarem verbas para o município junto aos deputados que apoiam, alerta o chefe do Executivo para que adote as medidas necessárias para a redução do percentual de gasto com o pessoal da Prefeitura nos limites definidos pela Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, vez que se isso não for efetuado, não tem como obter recursos para o município a título de transferências voluntárias. Desta forma, requer que nos termos regimentais seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, alertando-o sobre a necessidade do ajuste acima descrito, visando a obtenção de recursos para o município. Indicação número 219, também do vereador Evandro Reis de Carvalho. Requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para a professora senhora Silmara Aparecida Moretti, parabenizando-a pelo fato de ter desfilado no Dia da Pátria junto a um aluno que portava um cartaz contendo a palavra honestidade. O vereador salienta que honestidade é uma virtude que está faltando em nosso município. Indicação número 220, também subscrito pelo vereador Evandro Reis de Carvalho. Requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito para que este determine a empresa responsável pela coleta de lixo na cidade que o recolha em sua totalidade, não deixando o lixo para trás, visto que isso está acontecendo em diversos locais, o que está gerando muitas reclamações. O vereador salienta que em frente à sua casa não foi recolhido alguns sacos de lixo que posteriormente foram espalhados pela rua, causando grande transtorno aos moradores e transeuntes. A indicação número 221, subscrito pelo vereador DJ Leandro, requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que esse determine reparos na iluminação da praça e ruas do bairro São Mateus, vez que esses locais estão escuros, trazendo risco à segurança dos moradores adjacentes e transeuntes. Salienta que tanto ele como outros vereadores já fizeram esse pedido sem que nenhuma providência tenha sido tomada até o momento. Indicação 222, também do vereador DJ Leandro. Requer nos termos regimentais o encaminhamento de expediente para o senhor prefeito, solicitando que sejam retomadas e concluídas as obras de captação da rede de esgotos do bairro Novo Horizonte, conforme laudo da 6ª Companhia PM Independente de Meio Ambiente e Trânsito, que vistoriou o local e constatou a necessidade de canalizar o esgoto daquele bairro no mais breve espaço e tempo possível. Indicação 203, também do vereador DJ Leandro. Requer nos termos regimentais o encaminhamento do expediente para o senhor prefeito, solicitando que este determine a adoção de medidas das devidas providências para que seja sanado o problema da falta de água em alguns bairros da cidade, notadamente nos fins de semana e feriados, o que muito prejudica os moradores. Indicação número 224, também do vereador DJ Leandro. Requer nos termos regimentais o encaminhamento do expediente para o senhor prefeito, solicitando que este determine reparos na bomba do poço artesiano, que abastece a comunidade próxima à indústria de cal Santa Helena, vez que a falta de água está prejudicando os moradores da localidade. Caso a prefeitura não tenha condições de efetuar os devidos reparos para o funcionamento da bomba, os moradores do local solicitam autorização para eles mesmos procederem o conserto às próprias expensas. Requerimentos. Requerimento número 54, subscrito pelo vereador Luiz Rogério Vilas Boas. Requer nos termos do inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal, bem como o artigo 10 da Lei Federal número 12.527 de 2011, requisitando informações acompanhadas dos documentos comprobatórios dos gastos empenhados com os festejos relativos ao Dia da Pátria, em nossa cidade, tais como palco, sonorização, banheiros químicos, shows artísticos, iluminação, segurança e demais gastos, relacionando-se aos números dos empenhos, número dos processos estatórios, empresas que executaram serviços, valores de cada empresa, condições de pagamento e o valor total despendido com os referidos festejos, quitados ou a quitar. Requerimento 55, também do vereador Luiz Rogério, requer nos termos do inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal, bem como o artigo 10 da Lei Federal 12.527 de 2011, requisitando informações acompanhadas dos documentos comprobatórios do gasto empenhado para a contratação da empresa que está realizando serviço de elaboração da planta genérica de valores do município e demais serviços objeto do Projeto de Lei Complementar número 5 de 2017, em tramitação nesta Casa, relacionando o processo licitatório que embasou a contratação, número do empenho, condições de pagamento, prazo para execução do serviço e outras informações a critério da administração. Requerimento número 56, também do vereador Luiz Rogério Vilas Boas. Ele requer, citando a mesma legislação, ele requisita cópias das guias de pagamento de multas decorrentes do atraso de entregas de declarações junto ao INSS, Receita Federal do Brasil, devidamente quitadas, objeto do projeto de lei ordinária número 12 de 2017, que foi retirado de pauta a pedido do chefe do Executivo. Requerimento número 57, subscrito pelo vereador Eliandro Rosinho de Souza, DJ Leandro. Ele requisita informações sobre o real motivo pelo qual o campo de futebol da Praça de Esportes do município não está sendo liberado para jogos. Requisita ainda que sejam tomadas as devidas providências para sanar eventuais pendências que estão impedindo tal liberação, para que no mais breve espaço de tempo possível, o mesmo seja colocado à disposição das pessoas que dele necessitam para lazer e entretenimento. E o requerimento número 58, subscrito pelo vereador Gabriel Penha dos Reis, o vereador que abaixo subscreve requer, nos termos legais e regimentais, que seja encaminhado o expediente para a senhora secretária municipal de Desenvolvimento Social, excelentíssima senhora Fabiana Evangelista de Carvalho, requisitando endereço e número de telefone, caso tenha, das pessoas relacionadas como beneficiárias do programa Bolsa Família e beneficiárias com a doação de cestas básicas, conforme consta no anexo do ofício número 198, o qual agradece pelo envio. O vereador salienta que sem o endereço e o número de telefone não tem como identificar as pessoas relacionadas. Em relação aos projetos de número 22, que institui o Plano Plurianual de Governo para o exercício de 2018 a 2021 do município de Jaci, o PPA, bem como o de número 23, que estima a receita e fixa a despesa do município de Jaci para o exercício financeiro de 2017 da outras providências, está nesta casa e depois serão marcadas audiências para analisá-los. E o projeto de lei complementar número 5 de 2017, que dispõe sobre a planta genérica de valores PGV de metro quadrado de terrenos e edificações do município de Jaci, Minas Gerais, e valor venal dos imóveis para fins de cálculo do imposto sobre a transmissão de bens imóveis por ato oneroso, intervios, ITBI, e do imposto predial e territorial urbano, IPTU, e das providências, aguarda parecer das comissões permanentes. Então, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes, são essas as proposições, os projetos e os comunicados para essa reunião.
Palavra franca aos vereadores.
Gostaria de convidar o vereador Rogério para fazer o sorteio hoje, Rogério.
Vereador Cipriano.
Palavra do podendo falar assim.
Vereador Rodrigo.
Passa a palavra hoje também, Jader.
Vereador Márcio.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente. Boa noite aos vereadores, a todos presentes aqui. Aparecer a casa. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Jaci. Presidente, queria começar novamente a palavra aqui com aquela última conversa que a gente tivemos sobre a entrada de Jaci. Você lembra que a gente comentou que tinha que resolver, sinalizar. No outro dia, por incidente, deu um acidente lá, não sei se ficou sabendo. Em cima daquele quebra-mola que eu falei, acabou de sofrer um acidente, o cara teve até as fotos dele machucado aí. Então, parece que estava programado aqui lá. Eu vou tornar a tocar no assunto. Além de perigoso aquele quebra-mola, se eu passar com o meu carro lá e tiver um dano lá maior, eu vou levar a conta para a prefeitura. E eu aconselho que a pessoa faça o mesmo, porque lá não é um projetado para toda a cidade. Aqui eu sei que tem que ter retorno na cidade, mas não para desmanchar carro. Retorno é de ter, mas não é para desmanchar e causar prejuízo à população. Além desse acidente, manobra perigosa ali naquele lugar, porque tirou todo o obstáculo que tinha, então ali tem outra passagem, que fica livre para o carro seguir viagem. Agora chega um caminhão ali, eu fui presenciar, o cara passou o quebra-mola, veio um carro, só passou ele bem na entrada de Jaci. Quer dizer, chegou dois carros ao mesmo tempo na entrada de Jaci. Colocou em risco. Eu acho que tem que mudar. Mudança é para ser feita, é mudança para melhor. Não voltar o tempo. Então aquilo ali ficou perigoso. Teve um acidente logo no dia seguinte. Está registrado o acidente, tem foto do acidentado. Até me parece que o senhor lá do Macaia, até que chegou ali, que sofreu um acidente em Matagor, do quebra-mola. Então vamos ver com carinho, voltar a falar. Inclusive, aproveitando essa questão de acidente, estão pintando faixa aí no quebra-mola aí. E o que está acontecendo? Já me pediram, já falei com o vice-prefeito, falei com o secretário e falou que vai fazer, sei que estão pintando. Mas poderia antecipar, ali na conhecido como São do Zé Vidoca ali, Conceição, pediu fazer uma faixa de pedestre. As crianças saem do colégio do Boris Zac, da Padre Emílio, vêm, ou vice-versa, ali é o trajeto deles. O fluxo é imenso de caminhão, carro ali. Não tem faixa de pedestre, não tem nada. Então, está pintando um quebra-mola? Certo que para cá, mas ali uma faixa de pedestre seria mais urgente nesse momento. Já falei com eles, ambos, vão pintar. Mas vai que acontece, esse acidente aconteceu lá, e a faixa de pedestre não foi colocada. Eu acho que ali, me parece que ia fazer outro ponto, mas o ponto ideal seria ali, onde sai crianças que vêm para a escola para cima, vai, volta lá. O movimento é grande de criança ali. Então, quanto mais faixa de pedestre tiver beirando a escola, para a gente, nossas crianças serão de grande efeito. Outro detalhe que está me chamando atenção, inclusive foi um comerciante lá de aqui da cidade que me procurou e falou sobre esse pessoal de feira na rua aí, o presidente. Eles estão reclamando que além da deslealdade de preço, é um certo risco, porque quem está fiscalizando? Quem está cobrando deles? Domingo agora passado, lá perto da minha casa, na praça que é da igreja, tudo desse seu padre liberado, teve uma feira. No final da feira não vi, mas me passaram, reportaram que tinha caminhão em cima da feira retirando os pertences que sobrou. Tem a testemunha lá, a Elaine mora perto, viu que no outro dia sobrou lixo em cima da praça. E o lixo ficou, quer dizer, o pessoal não teve nem a coragem de levar o lixo deles. Então, essa comerciante veio falar comigo, me pediu que eu olhasse com o pessoal executivo, olhasse com carinho, sobre essa questão desses ambulantes na rua, porque eu acho que parece que lá foi cortado e eles estão aumentando para cá. Não sou contra, todo mundo merece o seu espaço, mas tem que olhar com carinho, porque a gente não sabe quem que é o comerciante honesto e quem está vindo aproveitar a ocasião. Está vindo pessoas que a gente não conhece, bate na porta da sua casa, te oferece um produto, mas na realidade está olhando o que você tem para depois acontecer o pior. Voltando ao assunto da água, presidente, a gente esteve conversando de manhã, participando dos principais vereadores, eu quero uma situação que resolva. Está triste, está complicado, já imagino que muito mais tempo daqui a gente sofre com a falta de água. Valores não vou nem falar, porque a gente tem que ver isso com carinho, porque não tem condição de cobrar um preço fora do normal. Então, eu quero que resolva a água. Se for ter que cobrar, resolve, mas um valor justo. Tem que ver com carinho, conversei com o Evandro, outros também já sabem disso aqui. Todo mundo está a favor que tenha um jeito de segurar quem não quem gaste de qualquer maneira. Eu acho que sou, a gente é desse partido, mas que começa primeiro a contrapartida, que vai colocar um tratamento, que vai cuidar da água para depois cobrar, né? Só de saúde. Agora eu dei uma ideia lá, ainda falei com ele, de repente o senhor pode estar passando e reforçando, comentar a todos que estão escutando aqui na rádio e estão aqui presentes, que atendesse um caminhão de pipa, posto de gasolina, onde tem lavador de carro, fábricas, igual o nosso companheiro aqui, o Gabriel, que trabalha com o Fábio Blog, exige lá, sabe, merece, não tem como cortar. De repente podia estar vendo o que ele precisa por dia, a prefeitura locar esse caminhão, para amenizar um pouquinho. Porque de repente o cara que lava 10 carros no dia, esse caminhão vai estar abastecendo lá, esse lavador, ou vai ser numa fábrica, não falte, né? Eu estou aqui só contra, não é para faltar, não é para cortar. É pelo contrário, é para ajudar, melhorar mais a qualidade para eles. Mas que tenha essa água lá, eles suprindo essa necessidade deles de lavar carro, abastecer e fazer os serviços deles, de repente vai sobrar uma caixa a mais, um habitante. Então, o que eu olho com carinho, é fácil. Temos onde lugar pegar água, temos lugares aí que já pegam. Se necessário, eu acho que a Camargo Correia não vai se importar em ceder 1, 2, 3, 4 caminhões por dia de água para abastecer esses lugares. E é uma forma de começar a amenizar. Uma caixa deles, eu não sei a quantidade de água que pega um lavador desse, mas não é pouco, vai estar abastecida e eles entram com contrapartida de não usar a água da rua. É uma casa que vai sobrar uma água para uma casa. Então, seria praticamente isso aqui, ô, presidente. Queria deixar só o último comentário sobre o esgoto do Novo Horizonte. Me parece que agora, depois que a Polícia Ambiental ter lá, resolveram fazer a correr atrás. Me parece que a situação é essa. Então, quer dizer, pelo menos vão fazer.
Ô, Vedro, me permite.
Pois não?
Eu vi o meio ambiente chegando lá, ele. Acho que teve uma multa de 17 mil para a prefeitura através daquele problema lá.
Pois é, se realmente foi uma multa, vai ser engraçado, vai pagar a multa e fazer. Coisa que fazia com 7 a 10 mil no máximo, que era um bombeamento, inclusive as bombas estão ali. As bombas, parece que tinha bomba aí, guardaram as bombas, estão ali. E usar a bomba, não usou, vamos pagar a multa e fazer a resolver a situação.
Tem pois duas bombas.
Tem duas bombas, né, irmão?
Você foi lá hoje, outra tudo, ó.
Pois é, duas bombas guardadas, foi obrigado a fazer...
Aí, Marcos, pois aqui não? É o vereador Gabriel falando. Por que ele não tomou providência desde o começo, não estava pedindo aqui? Todos os vereadores estavam pedindo. Por que ele não tomou providência antes de tomar essa multa?
É, vai ser multado e vai fazer o serviço com a multa. E isso fica complicado, né? Porque a gente vem cobrando aí, PTU, quem é que faz PTU, que cobra esses valores. E aí? Como que fica? Esse projeto de PTU, para a gente ainda vai ter que rever. Inclusive, eu fiquei sabendo de informações dentro da prefeitura, como eu já falei mais cedo, que quem participou da comissão era gente interessado nesse loteamento, em valores. Devia ter feito uma audiência pública, onde todo mundo tinha participado. Foi o que eu fiquei sabendo, e que onde eu fiquei sabendo não é fofoca, é coisa séria, que teve gente que participou, de certo, da comissão e que tinha interesse próprio. Aí ficou. Então, vexame, que eles resolveram mudar o valor depois de feito o levantamento primeiro. Mas, quer dizer, volto a falar, essa questão de PTU, temos que fazer, voltar do início, para a gente resolver solucionar.
Pois é, nós temos intimação para dia 14, 16 e 30, não tem?
É
o Ministério Público, é para nós responder através disso lá. Pelo que eu ouvi falar, segundo, né, ouvi dizer.
É, estou sabendo isso aí, vamos saber até o que vai acontecer na realidade. Mas hoje eu queria deixar minha declaração essa, uma boa noite a todos. Desculpa alguma coisa se eu ofendi alguém. Sobre a questão de água em lavador, estou dizendo, repetindo novamente, não estou aqui para que corte isso, pelo contrário, que atendo com mais carinho, porque tem alguns lugares que nem trabalham por falta de água. Mas aqui em Jaci tem como suprir de imediato esses postos, essas fábricas, para não deixar a desejar. Então, eu queria deixar uma boa noite a todos e uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Jaci. Obrigado.
Vereador Sebastião. Senhor presidente, vice-presidente, secretários,
funcionários da Câmara, os ex-vereadores, José Maria Odilon, funcionário da Prefeitura, ex-diretora, professora, presidente do PTB, e vocês, ex-funcionários da Prefeitura, todos vocês, uma boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de iniciar minhas palavras falando sobre o Dia da Independência, 7 de setembro, que, primeiro, eu gostaria de parabenizar pelos uniformes, ficou muito bonito, todos uniformizados. Isso a gente tem que parabenizar, que ficou muito bonito. Mas gostaria de dizer, sempre aqui no 7 de setembro, tinha bom futebol, do qual até o time do Atlético Mineiro já veio fazer parte aqui. Hoje não tem mais nada, acabou o desfile, acabou, vai todo mundo embora para casa. Então isso aí é uma coisa que vai acabando. Vai acabando. E outra coisa também, aquele palco, ele foi montado lá debaixo da árvore, na sombra, e as crianças ficaram até 10 horas no sol esperando para iniciar o desfile. Isso é um descaso com as crianças que ficaram no sol. Enquanto, por exemplo, o pessoal estava lá na sombra, fazendo seus pronunciamentos, as crianças estavam aguentando o sol na cabeça. Isso eu estive olhando, certo? E o desfile começou muito tarde, estava marcado para 8h30, começou 15 para 10. Certo? Então isso aí foi uma falha muito grande. Tem que parabenizar no que foi feito, que foi o uniforme, mas tem que criticar essa parte que eu acho que é um dever do vereador que está lá presente. Esse projeto da água, no qual cedo teve uma reunião aqui com o prefeito, secretariado, advogado da prefeitura lá, para a gente tratar desse assunto. Em momento nenhum, eu sou a favor desse projeto. Vou deixar bem claro por quê. Sou contra esse empréstimo de R$1.500.000. Sou contra esse empréstimo. Sou contra. Porque Jaci não precisa disso. Não precisa disso. Temos aí a água, igual já disse, você dá ideia. Vamos canalizar ela, vamos contratar um químico para fazer o tratamento da água. Aí não quer. Certo? Estão querendo fazer uma autarquia para trazer o SAE aqui para o nosso município. No qual me parece que no projeto está licitando que alguns funcionários da prefeitura estariam passando para o SAE, mas por conta da prefeitura. Isso não é conveniente para o nosso município, não é hora disso. É hora de nós procurar meio de reduzir os custos gastos do nosso município. Não aumentar mais as despesas do nosso município. Temos também esse projeto do PTU. É outro projeto com muita polêmica. No qual o vereador Márcio acabou de citar. Realmente é verdade. Certo? Quando fizeram a reunião lá, alguém já estava olhando para o seu lado. É outro projeto que pode ir aonde que tiver de ir. Eu sou contra esse projeto também. Sou contra esse projeto do PTU. Por que, que eu sou contra esse projeto do PTU? Porque eu estou vendo ali que novamente ela vai sobrar para o pessoal de Jaci. Certo? Então, gente, é uma coisa que eu estou falando e o pessoal que está me ouvindo e vai me ouvir na rádio na sexta-feira pode participar mais das nossas reuniões para ficar sabendo o que está acontecendo dentro da nossa casa, que é a Câmara de Vereador. Também eu gostaria de falar na entrada da cidade lá. Quando eu comentei que estava demolido uma coisa que foi gasto mais de R$12.000 para fazer aqueles canteiros na entrada da cidade, deu no que o vereador acabou de falar. Foi lá, só demoliram, jogou um asfalto lá, passou uma tinta, tchau, e fez um quebra-mola muito alto, que vem a danificar os veículos e causando acidente no qual aconteceu. Certo? Então, gente, é uma coisa igual o vereador falou. Se for para melhorar, mexe. Se não for para melhorar, larga do jeito que está. Porque quando eu cansei de falar, o vereador Gabriel, o vereador Márcio, o vereador Diego, Rogério, cansou de falar na rede esgoto lá do Novo Horizonte. Enquanto não levou a multa, não tomaram conhecimento. Eu cansei de falar que a obra já tinha 95% feita. Só faltava 5%. Não deram conta de concluir os 5%. Esses 5% girou no quê? Numa multa e numa punição. Certo? Por isso que eu falo, administração é uma coisa séria. Por isso que nós não podemos votar projeto sem analisar, sem olhar o projeto para saber o que está votando. Porque o vereador, ele está aqui, ele tem opinião própria, ele está aqui para provar e reprovar. E não está aqui também para ser manipulado por ninguém para votar projeto. O vereador soberano, ele tem a vontade e a opinião livre. No qual recebemos, sim, um convite do promotor para a gente estar lá presente lá na quarta-feira, na quinta-feira, nós vamos lá. Agora que nós descobrimos que realmente é sobre esse projeto do IPTU. Mas a minha ida lá não vai mudar a minha versão. A minha versão, tanto faz lá como aqui, é a mesma. Sou contra esse projeto do IPTU. Porque aqui nessa casa o vereador vota aquilo na opinião dele. Na opinião dele. Por isso sou contra esse projeto do IPTU. É. E outra coisa que eu gostaria aqui de estar comentando também aqui, é que nós, que estamos aí andando aí na rua, é cobrado de hora em hora aí pelos servidores, moradores de Assis, questão dos remédios, de novo. Aí você vai, está resolvendo, mas não resolve. É. Problema do leite do rapazinho, que era para ter resolvido na segunda, hoje é terça, nada foi resolvido. Certo? Então é um dinheiro que às vezes você gasta sem ser preciso, e deixa de atender a nossa população. Porque hoje o dinheiro que está fazendo falta no nosso município, na nossa saúde, na nossa educação, é aqueles milhões que está sendo encontrado dentro de apartamento, onde vocês, todo mundo tem visto isso aí pela televisão. Então é por isso que quando eu falo para vocês, nós não estamos aqui para votar, pelo menos digo eu, empréstimo para a prefeitura. A nossa prefeitura não precisa de empréstimo. Eu sei que a arrecadação cai, como informe está caindo, mas quem tem que administrar a arrecadação do município é a administração. O controlador interno, o contador, eles são responsáveis para ajudar a administrar a nossa arrecadação. Quando eu disse aqui na reunião passada que a arrecadação vinha caindo cada mês que passa, é porque a gente tem conhecimento disso. Que até no mês de novembro, a arrecadação só vem caindo. Só vem caindo. E se você não tiver um controle da situação, você não consegue controlar o índice da folha. E é o que está acontecendo hoje. É o que está acontecendo hoje. Até estive conversando hoje, em particular, com o seu prefeito. Toquei esse assunto com ele, porque ainda disse para ele, falou, ó, o que eu não quero de ruim para mim, eu não quero para ninguém. Nós estamos aqui para isso, para ajudar naquilo que for preciso. Mas quando a pessoa chega e te pede uma ajuda, porque eu acho que nós somos nove vereadores, cada um tem uma opinião, mas eu tenho certeza que se sentar os nove, ajuda sim a resolver o problema. Porque esse problema é um problema sério e muito sério. Porque vem chegando aí o fim do ano. E vem chegando o fim do ano. E vem o 13º. Aí eu te pergunto, vai ter como pagar esse 13º? Com a folha desse jeito, eu te garanto para você, vai ser difícil. Vai ser difícil. E nós não queremos isso. Nós queremos ajudar para resolver o problema dos servidores e de todos os jacenses. Nós não queremos ver mais uma vez, no qual, no 7 de setembro, eu olhando lá as professoras, lá no desfile, as serventes escolares, certo? Cada uma com aquele ímpeto no sol ali, sacrificando, correndo atrás. Mas faça ideia o que, que passava na cabeça de cada uma. Nosso salário foi cortado. Nossa gratificação foi cortada. E hoje nós estamos aqui nesse sol. Será que não temos valor? Então vamos, gente, olhar o olho de cada um e vamos valorizar aquele que precisa. Não vamos virar as costas para os nossos profissionais do nosso município, não. Muito obrigado a todos vocês, aos ouvintes da rádio. Uma boa tarde. Boa noite a todos vocês.
Vereador Rogério.
Boa noite ao senhor presidente, aos nossos colegas vereadores, a nossos servidores aqui da Câmara, a todos aqui os visitantes, ex-vereador Dilon e Zé Maria Aparecido, né, no qual foram vereadores comigo. Uma boa noite a todos. Eu inicio aqui também falando a respeito do Novo Horizonte, que foi comentado aqui hoje nessa tribuna, e nós, realmente, todos, a maioria dos vereadores falaram isso, que estava lá correndo a céu aberto, né? E o vereador DJ comunicou à Polícia Ambiental e realmente teve lá, foi atuado, e parece que agora vai ser resolvido. Então é dessa forma que funciona, então é essa forma que tem que ser feita. Então foi feita uma atitude aí, né? Feita por ele, e parece que agora vai resolver o problema lá. Então isso aí é bom para o nosso município, porque além de ser chegado no município, já vinha sendo pedido, né, e já vinha arrastando aí por muito tempo a questão lá do Novo Horizonte. Tive com o senhor prefeito agora à tarde, que eu estava vindo aqui para a Câmara, na rua, eu parei ele ali, conversei com ele a respeito das fraldas, do leite que está faltando, né. E falou que já agora já fez a licitação e que está chegando, né? As fraldas e o leite, as questões na assistência social. Então a gente espera aí que chegue mesmo, porque o pessoal está realmente necessitando e nós não podemos deixar que falte, né? Porque são coisas caras que o orçamento de casa geralmente fica apertado aí para certo tipo de coisa. Né? As questões dos remédios. Muita gente fala que está deixando de comprar, né? Às vezes até de comida, gente. Tem que comer para dentro de casa porque tem que comprar o remédio. E os remédios são caros. Apesar que chegou alguns remédios lá na farmácia, que antes de falar eu vou verificar primeiro, mas ainda falta alguns. E os remédios éticos não tem nenhum. E a informação que eu tenho é que também não vai comprar, né? Então fica uma questão complicada. Eu acho aí que nós tinha que sentarmos juntos para tentar achar uma solução para estar fazendo essas compras aí, porque é uma coisa de necessidade e são remédios caros, né? É uma coisa que não sei até onde a lei pode ou não pode, mas eu acho que tinha que tentar arrumar uma solução aí para estar arrumando esses remédios mais caros aí para a nossa população. A questão do projeto da água, gente, tratamento da água, esgoto, tem que ser tratado sim, a água, eu acho que está, né, tá na hora mesmo de tratar. Né, teve uma reunião aqui de manhã, eu não pude participar, senhor presidente, até peço desculpa, porque eu tinha já um compromisso, né, antes, e eu fui avisado muito em cima da hora. Mas parece que a reunião teve aí, fluiu bem, e nós esperamos que seja bom, uma coisa boa, desde que não pese para ninguém a questão da água, né, essa questão do PTU, que o orçamento já está difícil, o pessoal já anda passando muita dificuldade, né, a necessidade. A surpresa também não veio na reunião, né, então Ele me falou, não sabia que o CPM também não tinha vindo. Então...
Vereador, se não, uma partezinha, vereador Rodrigo. É, eu participei da reunião de manhã aqui, recebemos algumas explicações legislativas e tal. Eu acho que quando você fala que desde que não pese para ninguém, eu concordo plenamente, né, que a gente não pode alterar de uma hora para outra um custo, principalmente a nossa cidade, que é muito carente, são pessoas muito carentes, mas também nós temos que preocupar muito, né, com a relação da água aqui. Então, saúde, a questão de saúde, nós precisamos urgentemente desse tratamento de água e principalmente de solucionar a falta de água aqui também no município. Então, além de faltar água, ainda tem a questão do tratamento de água, que nós precisamos corrigir isso imediatamente. Estamos falando de saúde pública.
Vereador, essa questão da água e de faltar água, eu tô, me parece que estão desligando as bombas. Podia deixar um período maior.
Eles colocaram temporizador, então ela desliga e liga sozinha. Então acho que é só programar também para ela ficar mais um pouquinho ligada, né, menos desligada. Mas eu acho que nós temos que olhar com muito carinho das mãos aí, legislativo e executivo, para que de uma forma ou de outra a gente solucione esse problema da água de Jaci. Nós estamos precisando disso com certa urgência. Obrigado, vereador.
Vereador Márcio, só comentando, o Rodrigo, o senhor também está falando agora há pouco, inclusive o vereador Sebastião falou que 1,5 milhão vai ser o custo dessa obra. Eu acho que o valor, antes de começar, tinha que ver o que a gente tem de primeiro aqui. E hoje a gente tem hoje uma empresa, Camargo Correia, que o primeiro passo, acho que antes de começar a pensar em pegar dinheiro emprestado, ou fazer uma dívida desse valor, dessa altura, hoje com esse Brasil que está, seria primeiro procurar os parceiros. Porque ela sempre procura Jaci para fazer o que faz, para iniciar uma de bem fazer e tal. Quem sabe ela pode estar, de repente, estar dando a mão para a gente também. A gente pode estar certo de ceder uma água para ela tratar e ela ceder uma retirada de água para a gente. É um primeiro passo. Eu acho que procurar.
Ela já bombeia essa água, né?
Ela já bombeia a água para a equipe, né? Só que ela não trata a água dela. Ela usa o próprio. Mas quem sabe? Primeiro passo. Seria uma ideia de juntar nós vereadores aqui, junto com o executivo, o pessoal da secretaria, mais executivo, e ver a possibilidade de receber a gente. É o primeiro passo antes de pensar em gastar um volume maior. Isso é o pensamento meu, do vereador Márcio.
Lógico, concordo plenamente, vereador. Eu acho que nós temos que olhar. Nós estamos aqui para isso, para olhar, né, para ver até onde vai, até onde vem. Nós estamos aí para cuidar do município, nós fomos eleitos para isso, nós estamos aqui para acatar os anseios aí da população. O vereador é muito cobrado, eu fico muito na rua, muito próximo, e o pessoal procura, igual eu sempre muito falo isso aqui. Os vereadores são muito cobrados, porque são nós vereadores, e às vezes é mais fácil, né, do pessoal chegar na gente até para fazer esse tipo de cobrança. Né? E eles têm todo o direito de cobrar, e nós temos o direito de ouvir e falar aqui. Eu sempre falo isso, aquele que não quer indispor com o povo, então larga de política e larga disso. Entrega o cargo e vai embora e larga de mexer com isso. Porque se está sujeito a ser isso, você tem que atender uma pessoa na porta da sua casa, você tem que ver o que está acontecendo, né? Essa questão dos médicos, essa questão de ficha, eu gostaria muito que acabasse com essas fichas também de novo. Essas coisas de madrugada, é uma coisa séria. Falei aqui, tem gente que foi até assaltado, né, de madrugada, aí, roubado. Então a gente fica preocupado com a nossa cidade. Então, é dessa forma que nós vamos chegando aqui, né, num bom senso aí, e tentando harmonizar aí com o senhor prefeito. Eu acho que está na hora já de dar uma melhorada, não está bom, as coisas têm que melhorar, e nós estamos aqui para ajudar, né? Temos que aceitar aí as nossas opiniões também, para auxiliar, porque a Câmara, gente, junto, unida, tem muita força. Eu falo muito isso aqui, e nós estamos aqui para isso, é para estar unido, para ajudar e para elogiar na hora certa, igual essa semana pintou aí as avenidas. Eu gostei que ficou muito bom, muito bonito a avenida, 31 de dezembro. Né, os ônibus agora vão subir pela avenida. Então, acho que vai ficar bom também, numa questão que sempre passou por ali. Então, umas coisas que vão mudando, que são umas coisas boas. Também pedi algumas documentações hoje ao senhor prefeito. Quero saber do pagamento dos shows, quanto que foi. Não sou contra fazer. Fui lá, gosto de ir, estive lá, estive com o prefeito, estive com o vice, sou amigo deles, sou amigo de todo mundo, não sou inimigo de ninguém, não estou perseguindo ninguém, só que nós temos que fazer aqui o nosso papel. O nosso papel o que é? É trazer os anseios da população aqui para a Câmara e também fazer com que cumpra as leis. Né? Então, às vezes, se a gente manda algum ofício, alguma coisa, a pessoa começa a falar, não, está perseguindo. Não, nada disso. Nós estamos aqui, é para isso. A nossa cidade é uma cidade que já vem de uma cultura dessa forma, de, né, gasta muita água também. Então, é um monte de coisa, gente, que nós temos que se educar e se organizar primeiro. As mudanças, geralmente, ela traz muito transtorno. E temos que ponderar e ver o que é melhor e fazer aquilo que é melhor. E nós estamos aqui para isso. Acatar opiniões, fazer audiência pública, ouvir. Porque tem muita gente que fala também que a água tem que tratar. Então nós temos que ver aí o que pode ser feito. Se vai... O preço mexe no preço abaixo. Porque pelo que eu estou vendo, naquela, o dia que o moço esteve aqui, no projeto, ele vai cobrar 15 mil litros de água, R$25. E 15 mil litros referente ao esgoto, acho que R$8. Já vai para 30.
Luiz Rogério, vereador Bieta falando. Eu acho, Luiz Rogério, quando uma empresa quer pegar uma obra, ela tem que começar da estaca zero até o final. Não é chegar a pegar já tudo adiantado para ela. Está fazendo totalmente errado. Eu vou ser contra a água até o final. Muito obrigado.
Certo, Gabriel. Então, gente, finalizando aqui, o pagamento, eu falei, né, eu acho que antes de fazer, né, festa e as coisas, eu acho que tem que fazer primeiro as coisas que está precisando em casa primeiro, né, fazendo dever de casa aí, eu acho que pode fazer o resto tudo. Tendo remédio, tendo leite, tendo tudo aí, fazendo tudo pelo nosso povo aí, pode, o restante pode fazer aí, tranquilo. E finalizando, as gratificações que foram cortadas, não sei se estava ilegal, se não estava, no entendimento de quem fez lá o entendimento, a gente pede aí que seja revisto, né, e o que pode ser feito. Né, nós estamos aí para tentar em prol da nossa comunidade, nossa população. Então, eu fico aí com as minhas palavras encerrando aqui, senhor presidente, e uma boa noite aos presentes e uma boa tarde aí aos ouvintes, né, que essa reunião vai ao ar na sexta-feira. Obrigado.
Vereador Didi Orlando.
Boa noite, senhor presidente, aos vereadores, colegas de trabalho, a todos aqui presentes. Como é de sempre, eu gosto de primeiramente agradecer a Deus por me dar a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês e vocês comigo. Gostaria de começar explicando sobre o campo de futebol de Jaci. Já tem muito tempo que esse campo está interditado, parado, não tem evento nenhum esportivo no nosso município. Várias vezes eu enviando requerimento lá, pedindo o que está acontecendo e não foi me respondido. Fica difícil a gente trabalhar desse jeito, porque muitos aqui em Jaci gostam de ter um esporte, gostam de futebol. Final de semana, nosso município não tem nada. Antigamente ainda tinha um esporte, agora não está tendo nada. Gostaria que os responsáveis me enviassem qual o motivo realmente por que o campo está interditado. Porque, como muitos me cobram, que eu gosto de estar presente em maiores áreas de esporte, eu não tenho o que falar para eles qual o motivo. Até, se não me engano, perdemos um excelente profissional por causa de apoio ali, que é o PER, todo mundo conhece. Então, gostaria que esse requerimento meu fosse atendido e enviasse uma resposta até a mim. Sobre o esgoto lá do bairro Novo Horizonte, eu acho que o vereador tem que ter atitude, não pode ficar só falando, não. Mas os vereadores todos aqui me apoiaram, desde o começo do ano falando, pedindo, só que chega um ponto que não tem como conversar mais. Você vai lá, um mês da frente para resolver. Outro mês vai resolver. Vai resolver e nada vai resolver. Nada resolve. A gente fica com vergonha. Fica feio pra gente a gente ficar falando vai resolver e não resolve. Onde foi citado que até o executivo iria publicar que a prefeitura do município levou a multa por causa do vereador. Eu acho que a prefeitura levou a multa realmente, como foi citado, não é por causa do vereador de vereando, não. é por causa da falta de irresponsabilidade da prefeitura. Porque é lei, o município é obrigado a fazer esgoto lá no bairro. Não só o meu bairro, toda a cidade e o município inteiro. Então deixo, falo para o prefeito que eu não tenho nada contra a pessoa dele. Ele me ligou ontem, falou que, no caso, a polícia queria até prender ele. Como eu estou dizendo aqui agora, falei para ele também. Nada contra você, Fabiano. Só que eu sou pago para representar o povo de ciência. O povo me cobra e eu tenho que estar representando. Então, nada. Do mesmo jeito que ele tem a família dele, eu também tenho a minha. O vizinho meu tem. Os demais têm. Então, nada que a gente tá aqui nesse mandato é por 4 anos. Eu sei que depois vai acabar, vai sair. Mas temos que plantar alguma coisa de bom. Na minha administração, espero que eu seja um bom representante do povo. Sobre a água do município, infelizmente eu gostaria de falar não também, para não cobrar dos outros, mas temos que olhar com bastante carinho, porque a água está acabando do jeito que está. Muitos bairros não tem água, fica faltando. Quando chega uma água suja, o pessoal chega para mim, está me cobrando para que nós, vereadores, tomemos uma decisão. E essa decisão não pode chegar a apertar, chegar forte para as demais pessoas que são mais carentes. Né? Eu acho que se a gente conversar, os novos vereadores, reunir, chegar num ponto que dá, ver que o cidadão pode estar pagando a água, eu acho que podemos resolver, porque do jeito que está, nós vamos ficar sem água. E a questão da água, eu acho que é pior ainda, se... Eu não posso nem falar que senão nós vamos ficar tudo sem água de verdade mesmo, nem uma gota. Então, é a mesma coisa do esgoto. Já o município nós é quase todo irregular. E a água é uma questão. A água nossa é irregular também. E quando você vê, não é nem fácil documentar, não, pessoas nas redes sociais falando que os vereadores é vagabundo, que não tem capacidade para o município. Eu acho que essa pessoa está errada. Eu acho que ela que não tem capacidade de postar isso, sabe por quê? Se ela não sabe, se ela não conhece os regimentos, o vereador não pode elaborar um projeto que gera custo ao executivo. Então, o executivo que tem que mandar para nós, cabe a nós aprovar se for bom à população. Esse é o meu modo de pensar. Porque aqui, como que o vereador, se eu elaborar um projeto que gera R$1 de custo, esse projeto não vai passar. Agora, aquela pessoa que está falando, se ela pode pegar um projeto e levar lá no executivo e pedir o executivo para mandar aqui para nós nessa Câmara. Aí sim, ela pode falar com o vereador, reprovar que o vereador não tem capacidade para administrar o município. Também gostaria de pedir os responsáveis, tem muito material, gente, o pessoal está construindo no meio da rua. Pelo menos chega por cima do passeio, quando não tem lugar, põe no passeio, tem lugar que tem metade da rua com material, com pedra, areia, e o pessoal, os vizinhos, vem cobrar. Às vezes não está me atrapalhando, porque eu moro longe, mas está atrapalhando o vizinho. Ele pede para me cobrar como representante, eu tenho que estar falando. E o engraçado é que a prefeitura não toma providência sobre isso. Acho que devia olhar isso também. Tomar providência dos materiais no meio da rua. Os lixos, já que tem mais 3-4 meses na beirada do passeio, que já é entulho, que não foi tirado. Fica o tempo todo andando, anda a cidade titindo. Não é possível você não estar vendo. Se não estão vendo, pode procurar que eu mostro onde que está. Pode me procurar. Eu gostaria também, já que reformou a praça aqui do Praça da Matriz, a iluminação, ficou bonita. Reforma ali. Os outros bairros também, igualzinho a Praça São Mateus, onde até o meu amigo Leandro Borges me propôs se a gente mesmo podia trocar lá a iluminação. Então o Leandro propôs em ajudar. Estava ser um beneficente lá, né? Eu também, o vereador Luiz Rogério também propôs no dia que a gente poderia trocar a iluminação lá. Mandei o ofício, nada para mim foi respondido, liberando se nós mesmos podíamos fazer esse serviço lá. Então não faz e nem libera a gente fazer. Fica difícil trabalhar desse jeito. Pedi os moradores a água lá do posto do Cal, lá do Cal Santa Helena lá.
Vereador, na parte um minutinho, por favor.
Sempre com vontade, vereador.
Vossa Excelência falou aí das praças aí, com certeza nós precisamos urgentemente de reformar essas praças aí, não está um cartão postal bonito, principalmente para os bairros, as pessoas que transitam nela ali e usufruem daquela praça. E por coincidência, hoje eu estive conversando com o pessoal ali, o secretário de obras estava indo para Belo Horizonte levar um projeto lá, me parece que está saindo um recurso aí para poderem reformar a Praça da Serra. Já tem um projeto já prontinho. É, eu cheguei até a ver o projeto, assim, muito, muito legal, muito bonitinho o projetinho da reforma da Praça da Serra.
Isso aí. Só que eu venho vendo essa conversa aí desde o começo do mandato. Quem falou para você, falou para mim também.
Não, mas hoje eu vi ele com o projeto na mão, arrumado, trocado de roupa e saindo de viagem para Belo Horizonte para levar. Então, parece que já deu o pontapé inicial, né?
E bom, que bom, espero que resolva, sim, porque eu acho que o município tem que ser olhado, o município todo, não só uma praça aqui do centro principal. É, agora, voltando, falando da água lá do pessoal da comunidade lá do Cal Santa Helena, onde o Luciano procurou, lá o pessoal está sem água também, e pelo jeito, lá não, já vão passar para 9 meses lá, se não me engano, e providência nenhuma foi tomada lá. Então, o pessoal pediu para mandar um requerimento, se eles não for arrumar, que liberasse para que ele próprio arrume o poço. Ele mesmo toma conta lá. Porque do jeito que estava, vai passar os 4 anos, vai ficar sem água do mesmo jeito. É dinheiro jogado fora daquele lado.
Palavra aí, vereador.
Pode falar.
Eu gostaria de passar para você aqui é o seguinte. Enquanto o prefeito não regularizar o ente da folha, não consegue emenda nenhuma. Então, estou deixando bem claro. Enquanto não regularizar, o ministro da Folha não recebe emenda nenhuma.
É, falando também onde o vereador Márcio e tudo quebra-mola indo para Macaé, vereador, eu acho que devia fazer até mais um, além de estar consertando aquele lá, porque eu estava no dia lá, o prefeito foi lá, o prefeito chegou lá, o pessoal que ia arrumar o quebra-mola. Então, um morador pediu para que não seja arrumado. Então, por causa de um morador, já teve mais acidente. Nós temos um olhar não só por um, por todos. Arrumar, arruma aquele quebra-mola, sinaliza, e mais para frente ali precisa de mais um, porque daquele quebra-mola até na outra esquina ali, os carros estão pegando velocidade.
Desculpa te incomodar, cortar essa palavra, para o vereador mais falando. Ali está claro que ali o quebra-mola ficou irregular pela proporção de altura, para quem vem do Macaé principalmente. Eu sou a favor, que faça, tem que ter uma faixa de retenção, né? Entrar de Jaci, ou pare. Ali é uma rodovia, está ali como se fosse uma cidade de rodovia. Porque quando você não começa a sinalizar e mostrar que ali é a entrada de uma cidade, onde tem faixa de retenção, pare, faixa de pedestre, quem entra numa pista aqui ali, está achando que é rodovia. Desculpa te incomodar, mas tem que ser falado porque está claro.
Voltando à questão do PTU também, temos que olhar. Sabemos que bairros realmente tem que ser reajustado, mas no momento também, como disse, não sou a favor, por falta das demandas que estão no nosso município. Tem muita coisa que precisa ser olhada primeiro antes do PTU. Também gostaria de ver o pessoal lá da saúde, da consulta, do lado do PSF, os pediatras. Tem pessoas que não estão sendo atendidas lá. Sai de fora, estão sendo maltratadas. É a última vez que eu estou falando aqui. Se não regularizar aquilo lá, eu vou denunciar, vai parar tudo. Depois não vamos janta falar com o vereador, é ruim, travou tudo não. Porque antes, igualzinho, rodando saúde aqui, onde o vereador Arnaldo aqui, antes citou, fez as várias denúncias da saúde. Aí muitos falou que a culpa era dele. Eu acho que não. Se ele não tivesse feito as denúncias, nossa saúde às vezes por isso está pior hoje ainda. Vereador, parabéns para o senhor, ô presidente. Porque não podemos continuar com o erro, não. Se está errado, por que um tem privilégio e o outro não tem? Se o fulano mora de um lado de lá, ele está morando lá porque ele não tem opção de trabalhar no município. E só porque ele está morando, trabalhando do outro lado aqui, que é encostado aqui na roça aqui, não pode ser entendido aqui no PSF. É a última vez que eu estou falando isso aqui. Da próxima vez eu vou denunciar direto, vai parar tudo. Conclusão lá, chegando à conclusão aqui. O vereador de Geleandro, não está aqui para brincadeira, seja qualquer um. Se estiver errado, eu vou denunciar. Não foi só o esgoto lá do bairro Novo Horizonte. Vai ter mais coisas e eu vou estar cobrando sim e vou denunciar direto sim. Eu não vou ficar com conversinha, ficar brincadeira, não. Eu sou pago para isso. Quem quiser ficar com raiva e virar a cara, pode virar. Porque eu represento o povo. Nem Jesus agradou todo mundo. Mas eu tenho de agradar a maioria. E eu sei que a maioria está vendo que eu estou trabalhando. Já agradeço a todos aqui pela presença. É bom estar vendo vocês aqui, mais gente nessa casa. Deixo o convite para todos que estão ouvindo a rádio também, que compareça mais, traga mais soluções, mais ideias boas para nós aqui. O vereador está à disposição. Deixo vocês aqui presentes, uma boa noite. A todos os licenciados ouvintes, uma boa tarde.
Vereador Gabriel. Boa noite, presidente, e todos presentes. Quero agradecer a presença do meu tio aqui, o Tijara, que ele quer convidar ele que venha sempre, não só hoje, que venha sempre para ver os problemas de Jaci. Senhor presidente, vou iniciar minha conversa hoje, por hoje. Assistência social. Eu fiz o pedido lá de... nas famílias beneficiadas. Eu não quero só o nome dela. Se eu for gastar pelo nome, eu vou ter que ir no cartório pegar os dados de todas as pessoas. Só tem escrito o nome. Eu quero saber o nome e o endereço. Se tiver telefone, não adianta vir mastigado para mim que eu não aceito. Eu vou recorrer semana atrás disso. Uma, assistência social. Eu tenho coração. Meu coração não é de pedra. Eu levei o vice-prefeito numa casa aí da pessoa carente, que parte as duas pernas. Eu sou presidente, que a gente cansa de ver, só falar assim, eu vou fazer. Quando eu subi no plenário, a primeira vez que eu me emocionei pelo... Não deu para falar, porque a gente emociona, não adianta. Na casa do homem lá, senhor presidente, a portinha não dá para passar. Será até quando eles vão me tapiar eu? Eu levei o vice-prefeito, levei o Rogerinho, levei o Vando. Será quando que eles vão tomar minha providência de lá? Será que eu esperar a pessoa morrer para depois fazer? Eu vou continuar reclamando. Não está tendo fraude. Outra pessoa camada chegou sobre a insulina, senhor presidente. A gente só falta chorar. A insulina, ela é controlada. Eu não vou ficar pedindo mais. Outra coisa, senhor presidente, nós fez uma lei aqui, a escola Padre Emílio. Será que vai esperar acontecer mais outra fatalidade para acontecer lá? Foi votado aqui. O Rodrigo mandou, foi votado. É só pôr uma placa lá. Sobe. Até hoje está me tapeando nessa subida lá. O nome da rua é Pedro de Oliveira. Eu estou cansado de falar, eu vou fazer. E não faz nada. Senhor presidente, fica. E tem outra reclamação sobre a água. Eu vou ter no final. Ninguém me muda. Eu sou contra. Eu sou contra porque quando a empresa quer pegar uma coisa, ela começa do zero até o final. Ninguém consegue as coisas de mão beijada, tudo montado. Agora fica fácil, presidente. Vai tirar da saúde aqui. É da saúde que eu falo declarado. Eu estou minha voz aqui, eu vou falar. Aí o que acontece? Coloca um hidrômetro na casa da pessoa, aí depois a firma chega, pega tudo montado. Aí é uma beleza, né? Aí o Gabriel Bier aqui pode chegar lá e falar assim, eu vou cuidar da água de Jaci. Quando faz um concurso nas cidades, presidente, eles contratam motorista, eles contratam pessoa que mexe com água. Será que a prefeitura não tem a competência de montar? A prefeitura tem funcionário que dá para manter essa água. Não precisa colocar essa empresa aí. Eu sou contra ela até o final. E contra essa planta aqui, ó. Planta aqui de... Eu sou contra ela também e ninguém vai mudar. Eu tive 157 votos, senhor presidente. Ninguém vai virar minha cabeça e ninguém vai mudar minha fase. O que eu tenho é meu. Ninguém vai mudar eu. E ninguém vai arrepender porque colocou eu aqui. Eu não escrevo em papel, não, senhor presidente. Se eu falei alguma coisa errada, me desculpe, que papel, se eu quiser pegar um jornal e falar aqui, eu estou falando, eu estou seguindo o jornal, eu não estou seguindo aquilo que eu falo, o que eu sinto no meu coração e o que eu vejo.
E outra coisa, presidente, eu vou começar por mim. Eu não estou cobrando a gestão passada, senhor presidente. A minha mulher está com o exame marcado lá. Está vencendo. Então, hoje, agora imagina, eu que sou vereador, que estou lutando pela população, agora imagina os coitadinhos. E eu já falei, o DJ falou aí, eu pedi, eu tenho uma ata minha registrada, tem uma placa lá, proibido desacatar funcionário público. Agora que chega um coitadinho doente lá, senhor presidente, aí chega um coitado na pessoa lá, além disso, eu fui xingado, senhor presidente, eu fui xingado pelo médico, entendeu? Pelo enfermeiro, eu cheguei de muleta lá, ele falou assim, você não pode fazer curativo aqui. Como é que de domingo, como é que no sábado, domingo, no feriado, eu tinha que ir lá? Será quanto vai mudar aquela plaquinha? Eu vou insistir até o final, eu quero que mude aquela placa. Você chega lá, você me olha, proibido desacatar funcionário público. O próprio médico lá xingou. Eu vou citar o nome do médico, senhor presidente. Eu vou citar. Se não mudar essa placa, lá eu estou cansado de ver essa placa. Eu estou com ata registrada. Eu vou ter no final. Na hora de doença, não. Eu sei que na hora de doença a pessoa, quando vem, chega lá. Aí, senhor presidente, você chega no doutor lá. Ah, toma, filho. Essa receita aqui. Aí você vai colar nessa ladeira, você vai curar a sua doença com a receita, porque você chega e não tem um remédio. E vou continuar insistindo, presidente. Tem pessoa beneficiada, porque a minha mulher está com 2 anos, está com exame lá. Eu que sou vereador, não consegui, imagina aqueles que não é.
Quantos anos?
Faz 2 anos que está lá um pedido de exame. Você quer cortar dinheiro para o serviço em mão? Agora imagina, eu sou vereador, hein, presidente? Eu sou fiscal da população. Aí, senhor presidente, eu vou... Eu estou falando meio demais hoje, mas eu vou continuar falando, sim. Já que está fazendo festa aí, a população gosta de festa, né? Mas saúde em primeiro lugar. Você está pegando, mudando um dinheiro para show, presidente. Por que que ele não manda um projeto para a Câmara aqui? Nós vota. Vai lá, compra tanto de remédio. Está em cima da lei. Eu, gente, ó. Quem votou em mim vai ficar declarado. Tive 157 votos. Eu sou o terceiro mais votado, senhor presidente. Ninguém vai me mudar a minha cabeça. Eu entrei pelo povo... E vou sair pelo povo. Eu entrei limpo e vou sair limpo. Ninguém vai me mudar eu. Eu sou contra a água e sou contra o IPTU. Continua cobrando de que está, presidente. Aqui não tem emprego mesmo. Fazer o quê? Emprego é só para quem facilitado. Aí o que acontece? Contratou, senhor presidente. Contratou essa empresa e disse que ia ter. Ondas acima de 2012 para cima. Eu não estou vendo ondas, não. Estou vendo uma lata velha correndo aí. Senhor presidente, estou cansado, presidente, de os outros chegar em mim e falar assim, o vereador assume. Não é o vereador que assume, é o executivo que executa. Nós fiscaliza. Até que ponto que não vai chegar? Senhor presidente, por hoje eu vou encerrar. E uma boa noite a quem está presente aqui. E uma boa tarde, porque uma mulher me corrigiu. Só que tem que... Aqui é gravado, senhor presidente. E uma boa noite a todos. E uma boa tarde para os ouvintes. E vou encerrar minha última palavra, senhor presidente. Eu sou contra a água. A empresa quiser pegar, ela pega do começo ao final. Eu comecei do jeito, ela tem que ter o final. E eu sou contra mesmo. Se tem um concurso na cidade, senhor presidente, aqui já sei, não. Aqui tem.
motorista, que é o mecânico. Olha, senhor presidente, dá para a prefeitura assumir essa água. Tem 50. Senhor presidente, antigamente aqui em Jaci, eu buscava água na cabeça. Aqui no campo tinha uma torneira aqui, ó. Ninguém reclamava, senhor presidente. Nós fez uma casinha ali em cima, senhor presidente, com o pai carregava água na bicicleta, senhor presidente. Agora eles querem tufar, senhor presidente, desse jeito é ficar fácil para as empresas. E ninguém vem me mudar, não. Eu sou contra. E nem adianta vir projeto mim. Esse projeto não vai me tapear. Eu sou contra ele. E boa noite a todos presentes e uma boa tarde aos ouvintes.
Vereador Evandro não vai fazer uso da palavra, senhor presidente.
Boa noite às pessoas presentes aqui. Boa noite aos vereadores e boa tarde aos ouvintes. Eu acho, Gabriel, você, na realidade, quando você fala com o coração, a gente percebe isso. Eu realmente, eu fico assim, indignado, da mesma forma que você está, principalmente quando alguns vereadores falou aqui, e realmente uma das coisas que eu briguei nas outras gestões, a questão da falta de materiais, principalmente remédio, né? Falta descartável, que algumas pessoas realmente necessitam, né? E a gente sabe que esse tipo de material é caro para algumas pessoas, realmente fica dificultoso e às vezes atende pessoas que realmente necessitam muito dessas fraldas. Eu, antes de mais nada, vereador, eu quero falar com o senhor, a questão é a seguinte, nós aqui, né, como vereadores, nós somos a parte fiscalizadora, né, do município. Nós fazemos a parte perante a sociedade. Eu acho que está mais do que correto você fazer as suas denúncias. Mais do que...
Senhor presidente, só me dá só um minutinho que eu estou esquecendo de falar. Eu sou presidente. Eu já estou cansado de pedir. O dia que eu subi, que eu apresentei para o povo aqui, eu me emocionei por causa do meu pai, minha mãe, senhor presidente. E eu vou brigar para essas pessoas camadas, senhor presidente. Essas pessoas de muleta, senhor presidente. Esse homem que está na cama, não vou citar o nome, porque a família não gosta, senhor presidente. Se eles não fizer nada, eu vou tirar foto da casa inteira, senhor presidente. E vou levar no promotor. Eu vou levar. Se eles não fizer, eu não sou criança aqui para ficar chupando balinha, dando balinha. Toma balinha para mim. Que isso, por exemplo, eu tenho coração. Eles não têm ajuda de uma fraude. Eu estou cansado de saber.
Vereador, com certeza, né, você vai ter meu apoio referente à questão da própria denúncia, né? Eu acho que você está correto referente a isso. O que nós temos que fazer realmente é isso aí que você está realmente fazendo com muita ênfase, né? Eu tenho certeza absoluta que a gente está preocupado com isso aí. A gente tem que estar preocupado somente com a parte de saúde. E quando eu falo aqui, que eu já briguei várias vezes aqui, eu acho que é um absurdo a distribuição de ficha aqui para atendimento, né? Eu acho que, na realidade, as pessoas têm que ser atendidas porque os médicos lá, eles têm horário para ser cumprido. Como nós temos horário para ser cumprido também. Como você, como a gente, tem horário para ser cumprido nas empresas, né? Nós somos funcionários, nós temos uma empresa, sabemos disso, nós temos que trabalhar 8 horas por dia, e eles são pagos para trabalhar 8 horas por dia, na realidade. Muitos deles são pagos para isso. Eles têm que cumprir o horário, não tem que descobrir ficha, não. Entendeu? Eu acho, na realidade, o que falta de novo, eu vou falar realmente, é a questão da administração que está aí. Entendeu? Eu estou falando porque eu sempre falo que essa casa aqui é soberana, entendeu? Ela não se defende só, não. Não tem que defender o executivo. Na realidade, ela tem que cobrar o executivo também. E isso nós estamos fazendo. Tá? Eu falo abertamente porque, principalmente na questão de saúde, porque uma das coisas que eu mais briguei foi aqui na questão de saúde. Então eu vejo que tá, as coisas ainda não estão corretas, entendeu? Eu acho que existe um domínio muito grande perante a questão aí referente a esses profissionais. Eu acho que eles têm que cumprir o horário deles, tem que ser cumprido o horário deles, o horário tem que ser feito, porque eles são pagos para isso. E a gente, de alguma forma, tem que realmente resolver essa questão aí referente ao o que está faltando. Quando se fala em processo licitatório, eu fico assim, meio absurdo, porque são 9 meses que nós estamos aqui, né? Em 9 meses que eu estou vendo as mesmas condições que vocês falaram. Estou falando toda semana que vocês falam das fraldas, toda semana vocês falam do remédio aqui. Eu falo isso porque esse remédio, com certa dificuldade de comprar, porque eu sei que realmente foi feita algumas licitações, não apareceu nenhuma empresa aqui, mas eu tiro para o outro município. Os outros municípios resolveram isso. Entendeu? Através de quê? Eles próprios, de alguma forma, né? Se pegaram a carona de outros remédios e compraram, e estão fazendo isso. Então você pode utilizar, tem outros mecanismos que pode ser de alguma forma solucionado. O que nós não podemos fazer é o seguinte, é sempre dar uma desculpa que nós estamos fazendo um processo licitatório. Sempre processo licitatório. O processo licitatório, entendeu? Tem que acabar. Porque nós, na realidade, tem um meio, né, de resolver isso com mais rapidez. O que está faltando talvez seja a capacidade da administração referente para resolver isso. As pessoas que estão lá. Tá? Porque a gente sabe exatamente, porque nós que trabalhamos em empresa, sabemos exatamente o que nós dirigimos, sabemos as dificuldades. Mas a gente, de alguma forma, a gente cria uma solução. E criamos uma solução. Tem que ser criada uma solução para isso. Eu acho que não se pode faltar o que realmente é uma coisa necessária.
Senhor presidente, presidente. Medicamento, professor presidente. Medicamento é igualzinho um cárcere nefriático, presidente. Se passou 3 meses, presidente, se o senhor não pagar, só perde o carro, presidente. Agora imagina uma pessoa na cama. Vai perder uma vida, presidente, por causa do remédio?
Deixa eu até falar uma outra coisa, porque tem uns remédios aqui que na semana passada nós fizemos aqui, você viu aí. É a questão da insulina. Eu acho que, na realidade, eu falo, eu não posso, na realidade, tentar resolver a questão da administração. Mas a gente pode opinar, né? Se é uma coisa chamada, se talvez você, eu vou estender mais um pouquinho, é a questão chamada de banco de dados. Banco de dados, na realidade, é que você tem exatamente as pessoas aqui que estão insulindo, você tem exatamente as pessoas relacionadas a isso. Então, eu acho que a insulina não podia nem as pessoas buscarem a insulina. A insulina que tinha que chegar na casa das pessoas.
Com certeza.
Entendeu? É diferente. Porque você sabe exatamente quantas pessoas utilizam a insulina. Às vezes a cara toma uma vez por dia, às vezes toma 2 vezes por dia, às vezes toma 3 vezes por dia. A gente sabe exatamente que tipo de insulina teria que pegar. Mas isso é uma questão de administração. O que nós estamos fazendo é o seguinte, é cobrar esse pessoal. Nós vamos ter que cobrar o seguinte, esses remédios, essas fraldas, tudo que na realidade a saúde necessita, tem que ser feito. Entendeu? Se não for ser feito de uma forma, entendeu? A gente vai criar uma forma para ser feito. É onde eu cheguei. Para poder resolver o problema da questão, realmente o desvio violento que estava na questão da saúde, eu recorri ao Ministério Público. E é isso que tem que ser feito. Se você tem a certeza absoluta, e nós temos a certeza absoluta, que isso realmente não está acontecendo com desleixo, a gente vai cobrar isso na justiça. O que nós não podemos deixar essas pessoas de alguma forma, sabe, a Deus dará. Eu acho que isso aí, o Márcio está correto, ele já está quando ele fala sobre a questão aí dessa questão da que a gente tem a questão da fiscalização.
Com certeza.
A fiscalização, na realidade, ela não só abrange só a saúde, não, abrange todo o aspecto aqui que já tem. Como o vereador
Leandro,
né, fez aqui, entendeu? Ele está correto. Mesmo sabendo, né, que pô, esse processo lá é um processo que veio anteriormente. Mas não interessa. Interessa, na realidade, que está nessa administração, tem que ser resolvido nessa administração. É isso que tem que acontecer.
Senhor presidente, essa mulher que está falando de insulina, né, ela só está conseguindo a insulina aqui só no choro. É só ela chorar que ela consegue. Sabe que toda vez ela vai ter que chorar aqui de novo?
Então, eu acho que então você vê que, na realidade, tem condições de comprar, tem condições de resolver. Eu acho que a pessoa não tem que realmente se humilhar. Eu acho que é o direito que as pessoas têm, esse direito ela tem que ser cumprido. Eu acho que se o executivo não faça cumprir, nós faremos.
Ô, senhor presidente, até, o vereador mais falando, pegando a palavra de vocês, até pelo fato seguinte, que todo paciente tiver que procurar promotor para ele intervir junto ao município, imagina toda a população de Jaci que carece desse medicamento ir lá na procuradoria procurar promotor para acionar a prefeitura vai ficar um pouco complicado o executivo. Eu acho que eu estou muito tenso entre o executivo.
Eu até falo o seguinte, então a gente vai ter que colocar um promotor de prontidão aqui, né?
Com certeza, porque tudo que você tem o executivo que procura para você, porque a promotoria execute o administrativo.
Isso não é viável.
Complicado mesmo.
Acho que não se faz parte disso aí. A gente tem que resolver isso aí. Nós vamos
caminho,
resolver,
né? Não é o caminho.
Não tem cabimento para isso aí. É, a única coisa que eu gostaria de falar, na realidade, a gente sempre toca nessa questão da gratificação. Eu realmente acho que a gratificação é o direito do funcionário. Eu só quero colocar alertar as pessoas que a gratificação não foi cortada totalmente. Ela, na realidade, foi uma questão da última gratificação que as pessoas teriam, que é a gratificação fez o nível superior e depois fez a pós-graduação. Foi contemplada com uma só. Eu acho que, no meu entender, eu falo o seguinte, que o direito é as duas gratificações, tá certo? Eu acho que a gente tem que ver isso aí, eu até fui mais longe nesse assunto. Eu estou aí com a lista imensa aí de pessoas de alguma forma que estão recebendo. E de alguma forma não tem direito, e as pessoas de alguma forma que têm direito não vão receber. Então, fazendo o inverso aí lá, o inverso da moeda, né? Então nós falamos o seguinte, vamos resolver. Eu vou resolver esse caso porque eu já peguei isso em mãos, já estou aqui com ele aqui de alguma forma. Fazendo levantamento.
Ótimo, porque facilitar é difícil.
Eu preciso, no mínimo, dar satisfação às pessoas
aqui
também. E não só, quando se fala assim, não está se falando só as professoras. Tem outros.
Não, funcionário geral. Gerais
aí que, de alguma forma, também foram subtraídos dessa gratificação. Né? Não foram cortados salários, tá? Foi cortado, uma das gratificações foi incorporada só um percentual a mais. Que no caso, foi, no lugar de ser os 13%, só recebeu, na realidade, 3%.
O entendimento deles que foram diferenciados da que a gente da casa hoje. Claro, né? O entendimento deles que era dessa casa que voltou para o ano passado, esse ano mudou o entendimento deles. Quer dizer que o senhor também é claro que o entendimento aqui da casa é claramente que é somado a cada curso.
É,
não é usado um curso para ter uma gratificação.
A gente foi vendo a emenda, essa emenda de alguma forma ela colocou.
Ninguém quer que pague para a pessoa que merece.
Tá?
Senhor presidente, permite um pouquinho, é o vereador de Gileando. Pelo que eu venho entendendo, eu pouco falo dessas gratificações também, mas agora eu também interessei no assunto. Eu gostaria, se pudesse, me passar depois a relação de quem está recebendo irregular. Porque
qualquer vereador que precisar, tem mãos.
Para não ser
incoerente, né, eu estou levantando nome por nome, porque eu tenho que fazer, na realidade, o seguinte, é um levantamento total da pessoa, né? Desde quando entrou, né, na realidade, porque o carro que ele estava, porque se o carro naquele momento pedia algum nível, né, se realmente ele está recebendo, se ele, nesse momento. Ele não poderia receber esse percebido, porque aquele cargo por si próprio já pedia o nível dele. Então, é isso que a gente tem que fazer um levantamento um por um. Como a coisa mais trabalhosa, né, e a gente sabe que nós não temos aqui nenhum assessor, porque a Câmara aqui, né, você pode ver que nós, de alguma forma, dispomos do nosso meio mesmo para poder resolver os problemas. Né? Então, nós temos uma certa dificuldade também. Então, quando eu tenho algumas questões que realmente eu não consigo, eu tento recorrer uma pessoa que tem um conhecimento melhor nesse assunto. Mas não tem problema não. Eu faço questão de passar para vocês dois, ou as outras pessoas que queiram, de alguma forma, para de alguma forma a gente poder agilizar isso o mais rápido possível.
Eu quero. Senhor presidente, deixa eu só falar. É o Rogério Tunga, vereador, que está falando. Essa questão me interessa muito porque a gente vem falando do Diniz, e o senhor agora está vendo o empenho também da Vossa Excelência para resolver. Eu acho que se nós sentarmos lá com o prefeito e mostrar para ele que a interpretação é que não está de acordo, porque. É muito simples a interpretação.
Eu agora nem estou mais achando que... Eu estou querendo fazer o seguinte, resolver o problema, porque tem uma interpretação que realmente tirou, mas tem uma interpretação
que está sendo
pago e essas pessoas não têm direito.
Gostei da resposta, melhor ainda mesmo. Tem que resolver, não tem nem então, interpretação
então,
de lei.
Tem que resolver. Então, a partir do momento que a gente resolva as pessoas que não têm direito, vamos dar o direito
a essas
pessoas que realmente, de alguma forma,
são merecedoras. Com certeza, Denise. Eu até acho que é um pouco de picuinho da realidade das pessoas do
FTI. Parabéns, senhor presidente.
Deixa eu colocar aqui
Senhor presidente, no caso aí, está sendo pagamento que está feito indevido aí. E quem será a pessoa responsável pelo julgamento? Será punida? Não tem como cobrar, não?
A questão é a seguinte, eu não vou entrar nesse mérito ainda, entendeu? Eu vou tentar primeiro recuperar o dinheiro, que é mais essencial, tá certo? Depois a gente vai saber exatamente quais medidas possíveis a gente vai ter tomada, porque na realidade aqui não vai tomar uma medida exclusiva, única minha, mas exclusiva, na realidade, vai ser uma medida dos vereadores, tá certo?
Isso.
Então, não tem problema de fazer isso, não. Eu faço questão de alguma forma, eu tenho aqui comigo, eu vou passar, eu com mais calma, então está aqui, tá uma pasta aqui, mas eu faço questão já de passar isso para vocês, ou mesmo de mandar tirar cópia, né, porque eu tenho uma cópia só, né, e tem uns dados ali que...
Ótimo, presidente, ótimo.
Eu vou tirar, entendeu? Pedir às pessoas aqui, o pessoal da Câmara aqui, os funcionários para tirar isso aí, e passar para os vereadores que de alguma forma queiram também nos ajudar. Tá certo?
Isso,
eu acho que isso a gente tem que fazer e tem certeza absoluta que a gente vai chegar a uma solução.
Sim.
A questão do votar, passar para outro assunto, a questão é a seguinte, eu na realidade, como a gente está vendo aqui os projetos e as pessoas estão cobrando muito, principalmente os vereadores, que chegam aqui as coisas, na realidade a gente, né, a toque de caixa para a gente votar, eu pedi agora, né, que todo o projeto em si, que venha aqui, né, o pessoal da área, vem aqui dar uma explicação. Como foi aqui o SAAD, tá certo? Você vê que ele não entrou na pauta aqui, não. Tá? O que nós estamos fazendo é o seguinte, é de uma forma que ele der uma explicação para a gente entender, dar uma cópia do projeto, para a gente, de alguma forma, a gente poder desenvolver isso. E para quando chegar aqui, a gente ter mais ou menos uma noção exata daquilo que vai ser, daquilo que a gente vai propor, tá certo? Então, eu estou antecipando, quer dizer, eu estou pedindo que eles antecipem para a gente, tá certo? Para a gente, de alguma forma, não chegar aqui para simplesmente votar, igual o PTU. Então, o PTU fez a mesma coisa. Mesmo, sabe, com a Fundação Guimarães Rosa, que teve aqui, eu pedi que a própria Fundação desse uma explicação. Se ela foi bem explicada ou não, é uma questão de interpretação de cada um. Então, eu falo o seguinte, mas teve aqui a Fundação. O que nós vamos ter que fazer é o seguinte, é montar uma comissão, isso aí depois eu vou conversar com alguns vereadores, para de alguma forma a gente poder fazer uma análise melhor referente àquilo que nós entendemos, tá? Se realmente a gente tem que fazer esse mérito perante esse projeto. O que a gente sabe, que temos aqui eu até passei uma lei aqui, que a gente fiquei preocupado, referente, eu passei até para o vereador aqui, Cipriano, é que existe uma coisa aqui, uma lei federal, que a gente não pode, né, fazer renúncia de receita ou de alguma forma assim. Mas a gente pode, de alguma forma, a gente poder melhorar e melhorar muito essa cobrança.
Porque
a gente não, a partir do momento que eles fizeram um melhoramento, a gente não está fazendo
renúncia. Mas esse valor que é pago por todo ano, não é renúncia. A gente já paga, porque é cobrado uma taxa mínima, simbólica, mas é cobrado, né, presidente?
O vereador, a questão é o seguinte. Foi feita uma renúncia anterior, por quê? Porque você não estava aqui presente, e nós aqui, quando não veio nenhum projeto para essa Câmara aqui, né, na época dessa cobrança, como foi feita a cobrança no último ano aqui, aleatoriamente, cobraram várias pessoas, né, eu acho que de alguma forma eles cobraram alto demais, aquelas coisas todas. Então, o que aconteceu? Provavelmente, né, isso aí acarretou o próprio Ministério, né, de alguma forma, acionou a outra gestão, foi acionada a outra gestão por isso. Tá? As pessoas, de alguma forma, vão pagar por isso, porque está incluída ali a questão do prefeito, do procurador e do controlador interno. Entendeu? Porque, na realidade, da forma que foi feito, né, houve realmente uma questão de renúncia de receita, porque cobraram, no último momento, né, uma coisa que teria que ser feita há 8 anos seguidos, porque aquilo era uma gestão contínua, né, na realidade, deu continuidade àquela gestão. Então, o que foi feito aqui, né, foi feito aqui, foi um estudo, que tinha que ter feito um estudo, e esse estudo por si próprio, né, a gente agora vamos fazer uma análise, que eu acho que veio para casa agora correto, entendeu? E aqui, essa é a função do vereador, né? A gente, de alguma forma, discutir e para chegar a um bom senso, a condições melhores. E queira ou não queira, a gente tem que saber uma coisa correta, que é nós conhecemos essa população, né? Então, essa população, você sabe exatamente de pessoas que são carentes. Então, acho que nós temos que fazer Eu falo sempre a gente proteger essas pessoas de alguma forma, para não ser cobrada indevidamente, porque eu acho que o imposto, de alguma forma, não é, vai ser um imposto só, daqui a pouco vai ter outro imposto, né? Vai crescer, a cidade está crescendo, daqui a pouco você vai, daqui a pouco, como qualquer cidade grande, daqui a pouco você vai ter uma taxa de incêndio. Como é cobrado lá em Lavras, né, se não me engano, né, em outros municípios. Então você vê que essas coisas a gente vai ter que moldar. Então a preocupação nossa é sempre aqui, porque na realidade eu sempre falo que já é uma coisa diferenciada, né, porque eu sempre falo que aqui é realmente uma família. Então a família, você tem que reunir a família e discutir com a família o que é bom para essa família. Então a nossa família de Jaci, né, nós, né, de alguma forma convivemos aqui, né, às vezes alguns são jacienses natos, outros não, né, mas outros estão aqui, como eu, na realidade eu estou aqui, eu já, na realidade, eu sempre falei que eu tenho uma empresa aqui, continuo aqui, vou continuar aqui até que puder, porque eu já fiz um convênio ali com o Nelson, né, Nelson, né, porque já está guardadinho meu espaço físico lá também. Então a questão é essa, a gente sabe exatamente o que a gente precisa e a gente vai realmente realizar aqui, tá? Eu vou dar continuidade agora à questão da segunda parte aqui. Eu vou colocar a votação às profissões inscritas, né? Coloco em votação, tá? Eu vou começar pelo vereador Sebastião.
A favor, presidente.
Senhor Gabriel.
A favor, presidente.
Senhor Márcio.
A favor, presidente.
Senhor Cipriano.
A favor, presidente.
Por favor, senhor presidente.
Eu estou falando seu vereador. Estamos votando as preposições, vereador Rogério e Rodrigo. Gostaria de dar sua opinião referente às preposições.
Por favor, senhor presidente. Por favor, senhor presidente.
Tá. Aprovado. Tá. Projeto em fraude. Projeto de lei.
Aprovando.
Perdão, senhor vice. Tá. Perdão, não reparei. Tá. Projeto de lei. Institui o plano plurianual do governo para o período de 2018 a 2021 no município de Jaci. Tá, deu entrada acima do 9, tá na comissão permanente. 2317, estima a receita e fixa as despesas do município de Jaci para o exercício financeiro de 2017 e outras previdências. Tá em pauta com as comissões permanentes também. O projeto de lei complementar dispôs sobre a planta genérica de valores, né? De terreno, edificações no município de Jaci, o valor venal dos imóveis para fim de cálculo de imposto sobre a transmissão de bens imóveis, por ato oneroso, item vivo, e do imposto predial e territorial urbano, IPTU e da outra previdência. Esse projeto em si, o vereador Márcio, eu vou, de alguma forma, já que ele é um projeto um pouco polêmico, eu vou criar uma comissão, tá? Depois eu vou conversar com alguns vereadores, para a gente, de alguma forma, né, tentar resolver, equalizar esse problema aqui, principalmente dos valores, né? E com isso aí a gente depois passar para outros vereadores também, para os vereadores que estão de acordo com a comissão também. Tá certo? Coloco os trabalhos suspensos para a lavatura da água.